Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Fala galera, começando mais uma live aqui no 45 Minutos, dessa vez telecast, para a gente analisar a estreia do Leão do PC com vitória na Copa Sul-Americana, 2-0 no Trinidense do Paraguai, né? O Fortaleza teve um jogador a menos ali no segundo tempo, mas conseguiu a vitória, 2-0, gols de Iago Pikachu, né? Nos acréscimos ali matando o jogo, né? Definindo a parada, e o Thiago Galhardo, que logo nos primeiros minutos abriu o placar. Fortaleza, que inclusive é o único nordestino, né, mais um ano aí, representando aí o Nordeste em competições internacionais. Hoje comigo aqui, Thiago Minhoca e Iago Mendes, dos trabalhos técnicos, o grande Pedro Alves. Lembrando que essa live tem o apoio da Bet Nacional, nossa casa de apostas. Se você quiser fazer sua fezinha, ver se descola um troco, é lá na Bet Nacional, tá? Não esquece de colocar o nosso código podcast45. Também tem o Clique Esportivo, que é o nosso site parceiro aqui. Você sabe que no NE45 tem tudo sobre o futebol do Nordeste, mas sobre o futebol do resto do país, futebol internacional, outras modalidades, você já tem o seu canal, que é o Clique Esportivo, para você ficar bem informado. E também você que quiser apoiar diretamente o canal, né? Claro que você estar assistindo, você curtir, compartilhar, já ajuda bastante, mas você pode ajudar diretamente sendo membro lá do Clube 45, apoia.se/podcast45. Você pode nos ajudar e entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, enfim, um grupo extremamente movimentado. Só adianto que você vai ter que ter um celular com muita memória, tá? Para entrar nesse grupo, porque a conversa ali não para, viu? Os debates são 24 horas por dia, então já deixo aí o aviso. Mas enfim, amigos, vamos nessa, né? Fortaleza, enfim, conseguiu uma vitória aí. Convenceu, Minhoca? É aquela vitória que, pô, venceu agora. Tudo bem que era o time reserva, né? Ainda tem esse ponto. Mas é uma vitória que acalma aí os ânimos, dá uma tranquilidade para a decisão aí contra o Ceará, que é claramente até a escalação hoje do Fortaleza deixou isso claro. A prioridade é a final de sábado. Mas contribuiu para deixar o torcedor do Tricolor mais confiante? Boa noite.
Boa noite, Fábio, Iago, pessoal que está acompanhando. O jogo de hoje lembra o mesmo cenário de uma semana atrás, quando o Fortaleza enfrentava o Maranhão, que era antes do duelo, né, o primeiro jogo da final do Cearense. O Fortaleza ia para o jogo contra o Maranhão, onde o jogo, onde se ganhasse, meio que nada acontecia, tipo assim, não, beleza, ganhou do Maranhão, terminou na segunda colocação, é o que importa. Como não ganhou, e aliás perdeu de virada, né, na semana passada, isso gerou uma pressão maior para cima do Fortaleza, enfim, muita reclamação da torcida. Veio o clássico, o time empatou 0-0, uma mudança de esquema. E no jogo de hoje já se imaginava, né, que o Fortaleza pouparia, né? Acho que dependendo do contexto que tivesse no primeiro clássico, digamos, se tivesse vencido, né, por uma boa diferença, o Ceará, talvez ele colocasse força máxima e imaginasse ali segurar algum outro jogador. Mas, em todo caso, ele só manteve, não tinha como não fazer, né? Colocar alguns jogadores da defesa, Brits e Kusevich foram, e João Ricardo, né, o goleiro, foram os únicos mantidos do clássico do último sábado. E eu não via problema na escalação, até porque eu acho que tinha que ser feito dessa maneira como o próprio Fortaleza pensou e o Vojvoda, até porque eu acho que o grande problema desse Fortaleza começo de temporada, Fábio, tem muito a ver com eu não sei se é preparo físico, mas não é um time de muita intensidade, como a gente costuma ver nos times do Vojvoda, né? Assim, com 15 minutos do primeiro tempo, já dava para notar, sabe, jogadores assim, sem perna suficiente para correr atrás, sabe? Time, às vezes, até lento mesmo, assim, sabe? Sem muito dinamismo. E eu acho que alguns jogadores reservas poderiam ter mostrado mais qualidade, né? O problema que eu vi no primeiro tempo, onde o Fortaleza foi até melhor, bem melhor do que eu considero do geral. Alguns passes errados, assim, tipo, o Pedro Augusto, por exemplo, errando um passe de um metro, sabe? Assim, o Pedro Augusto errando bola e cometendo falta, dominando bola errado, entendeu? Então, hoje tem realmente uma grande questão daquele time considerado titular. Claro que o formato de jogo que o Vojvoda pensou para o Clássico, que aconteceu no último sábado, meio que obrigou a ter que tirar muitas peças de um setor que é importante, que é o meio de campo. Então, para utilizar o Pedro Augusto, o Rosseto machucado, era muito melhor ter tido ali o Sacha, melhor ter tido o Zé Welleson, melhor ter tido o Hércules. Jogadores hoje que estão mais estabelecidos, né, em termos de qualidade com a bola rolando. Não à toa, o Fortaleza melhora quando esses jogadores entram no segundo tempo. Porque em um primeiro tempo foi o Fortaleza logo de cara, né, abrindo o placar. O Machuca, eu acho, foi o único jogador que tinha essa característica que eu estava citando, né, da intensidade, de ir para cima, de pegar a bola, de partir, né, tabelar rápido e tal, fazer a jogada individual. Algo que a gente não via no Galhardo, a gente não via até em certo momento no Pochettino, apesar de que, com esse gol logo aos 3 minutos, né, no passe que aconteceu do próprio Machuca para o Galhardo, né, abriu o placar, logo na sequência, Fortaleza criou outras possibilidades. Uma que é o Pochettino abrindo na direita com o Galhardo, toca no meio, o Machuca, quando vai finalizar, o goleiro já está fechando ali, não deu para tirar tanto. Uma outra que é um escanteio, onde o João Ricardo bate, faz o lançamento rapidamente, o Machuca perde também uma chance inacreditável, e ainda teve duas bolas na trave, né? Uma do Pochettino e outra do Galhardo no primeiro tempo, onde o Fortaleza era merecedor até de fazer um placar mais elástico, ter a tranquilidade para a volta do segundo tempo, mas novamente aconteceu no segundo tempo um problema que vem acontecendo de maneira sistemática mesmo na equipe, né? Segundo tempo, a equipe aceita demais um adversário, às vezes, de baixa qualidade, né? Mas um adversário que, quando passa a acreditar, é possível superar o Fortaleza, como aconteceu uma semana antes, diante do Maranhão. A equipe do Trindense é uma equipe limitada, mas aí o primeiro ponto que eu destaco. Não dá para aceitar até agora, na temporada, o Fortaleza, com 18 jogos, se eu não me engano, já na temporada, ou é 17, e a bola defensiva, todo escanteio contra o Fortaleza é um Deus nos acuda, assim. Não dá para a defesa sair, sabe, tranquila, retirar uma bola, ganhar uma segunda bola, uma bola que fica na área e pipocando e pipocando e pipocando. Isso, se não for corrigido ao longo da temporada, o Fortaleza vai sofrer daqui para frente. Vai sofrer na Sul-Americana, vai sofrer na Copa do Brasil, vai sofrer na Série A principalmente. Não dá para aceitar. Sabe assim, eu acho que a principal crítica que eu faço do jogo de hoje do Fortaleza, que era um jogo para ser tranquilo, e o jogo por um determinado momento ficou, sabe assim, tipo, vai deixar escapar pelas mãos, assim como das outras vezes, sabe? Então, sempre tem um si pro Fortaleza a gente falar em cada atuação. A vitória foi importante, o 2-0 foi sair no final, assim, para dar um alívio, mas quando você olha o segundo tempo, era um segundo tempo onde Fortaleza não atacava, o Fortaleza, né, assim, como eu falei, teve um momento que foram 3 escanteios seguidos, que era uma bola que ninguém conseguia tirar. E se você lembra, os gols que o Fortaleza tem tomado ultimamente, geralmente é de escanteio. Foi assim contra o Vitória. Foi contra o Vitória? Não estou lembrado, não. Foi contra o Maracanã no primeiro jogo de ida da semifinal. Contra o Ceará aconteceu também gol de escanteio, né? Então isso vem acontecendo. O gol do Rai Ramos, por exemplo, no Clássico da Copa do Nordeste, é um gol oriundo de escanteio que tem uma sobra de bola. Então isso é muito grave, assim, eu acho que hoje é o ponto mais grave. É porque tudo bem em alguns momentos você não jogar bem, como o Fortaleza não jogou bem no segundo tempo. Mas saiba se defender melhor, sabe? Saiba conseguir ter um pouco mais de imposição. E o Fortaleza ainda está muito mal defensivamente. É um problema, o Cardona muito estabanado, sabe assim, o Kusevich até faz alguns bons jogos, mas ele sozinho não consegue, o Brits às vezes perde muita cabeça, né? Deixou o braço no jogador no primeiro tempo, tomou um amarelo muito cedo, o Escobar, que acabou sendo expulso. Então, na soma geral do Fortaleza, essa partida de hoje, ela não, ainda não é uma virada de chave. Eu acho que eu citei aqui da última vez. Virada de chave, para mim, não passa apenas por conta de um jogo, ou de uma vitória importante, ou até mesmo se o Fortaleza for campeão, hexacampeão cearense, no próximo sábado. Essa virada de chave tem que ser ao longo dos jogos, tem que ter regularidade. Porque não dá para a gente só pegar um jogo pontual e dizer é aqui o ponto. Não, são vários jogos. O Fortaleza precisa mostrar o melhor sistema defensivo, não só para o clássico de sábado, mas para o jogo contra o Nacional Potosí, quando começar a Série A, quando enfrentar o Boca Juniors. Então, esses adversários que vão ser bem mais difíceis para a defesa do Fortaleza ter que sustentar, até lá o Fortaleza vai ter que aprimorar mais. Porque, às vezes, essa qualidade ofensiva, ela cai, né? O Galhardo, Pedro Rocha, Pochettino, são jogadores que oscilam muito. Você tem que estar com esses caras tinindo, a ponto de você, beleza, tomei um gol, tô lá fazendo dois, tomei dois, tô lá fazendo três. Enquanto esse sistema defensivo do Fortaleza não passar segurança para até um jogo ruim, como foi o segundo tempo novamente do Fortaleza, isso não vai perdurar. E também, como eu tinha citado aqui da outra vez, penalidades, lances que muitas vezes são ali detalhes bobos que um jogador especificamente comete uma falha grotesca. Então isso vem meio que a gente vê na cada partida. Eu acho que o resumo geral dessa vitória de hoje foi que o Fortaleza ainda precisa melhorar. O importante era vencer, venceu, segurou alguns atletas, mas ainda vai precisar de mais. Vai precisar de mais porque dessa maneira, com o sistema defensivo como está, o time ainda pode sofrer mais daqui para frente.
Galera que está chegando aí, deixa o like, tá? Não esquece aí, já deixa o like, compartilha aí nos grupos de torcedores, enfim. Avisa que a gente começou a resenha por aqui. Iago, o que preocupou mais hoje em relação ao Fortaleza? A quantidade de gols perdidos, porque o time paraguaio tomou um gol muito cedo, né? E deu muito espaço durante boa parte do jogo e o Fortaleza não soube aproveitar nos acréscimos do segundo tempo. O que preocupou mais? Essa questão de ter perdido muitos gols ou ter sofrido mais do que o normal para um time que é muito frágil, né? A gente falou que o Fortaleza até agora não havia vencido times das séries A, B e C. Esse trinidense dá para considerar que no Brasil ele seria de que divisão? Pelo elenco e pelo nível apresentado hoje.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Minhoca, pessoal do chat. Eu acho que é uma soma. A preocupação, pelo menos para mim, maior do jogo de hoje, é a reincidência nos defeitos que a gente vem dizendo aqui desde o início da temporada, quase. Fortaleza, hoje, ele foi mais uma vez um time que pecou muito na finalização, teve volume de jogo, criou chances, não matou o jogo. Porque o primeiro tempo, se tivesse acabado 3-0, ninguém ia reclamar e dizer que foi injusto. Fortaleza criou para isso. Teve pelo menos 5 grandes chances além do gol. Teve bola na trave, teve 2 chances com o Machuca, teve chance com o Galhardo, teve chance com o Pochettino, e não matou o jogo. E aí, o que foi que aconteceu no segundo tempo? O que a gente viu contra o Maranhão, que para mim é o exemplo mais emblemático, mas viu em outros momentos da temporada. O time parece que volta para o intervalo desligado, assim. Parece que tira da tomada e o time vem, assim, quase que em ponto morto para pegar no tranco e ver se consegue encontrar alguma coisa. E aí foi o que a gente viu, assim. O Fortaleza, no segundo tempo, ele aceitou muito o jogo do Trinidense, que é uma equipe, como o Minhoca disse, muito bem... no comentário dele, que é uma equipe limitada, que atualmente está brigando contra o rebaixamento na primeira divisão do Campeonato Paraguaio. E eu acho que, assim, para o nível do futebol brasileiro, eu acho que jogaria uma Série B menos, assim. Série B menos, talvez, uma Série C, tá? Não é um time que tem um grande primor técnico, muito pelo contrário. As grandes chances não dá para tratar assim. Mas os incômodos que o Trinidense conseguiu causar o Fortaleza ao longo da partida, a maioria deles foram por conta das bolas aéreas, era a falta que era cobrada para a área, era escanteio e tal, não havia uma articulação de jogo muito bem definida. É um time que jogava muito pro pivô, né? É, lançava muita bola para o Oscar Jiménez, que é o centroavante, camisa 9, para ele fazer o pivô, tentar distribuir por lados e poder a bola ser alçada na área. Então, assim, era um time que tinha um plano de jogo muito bem definido, que era tentar abafar o Fortaleza dentro de uma de suas fraquezas, que é a bola aérea. No jogo contra o Ceará, semana passada, eu achei que o Vojvoda, ele segurou muito o time, mas vendo o jogo da última semana e vendo o jogo de hoje, dá para perceber muito bem o porquê da opção pelos três zagueiros. Ele fez essa opção, retornou à estratégia que ele tinha no início da passagem dele por aqui e ainda em meados de 2022, para tentar fortalecer a defesa para as bolas aéreas, que é um defeito latente do time nessa temporada, e tentar dar velocidade em transição para o time. Coisa que a gente até conseguiu ver em alguns momentos durante o primeiro tempo. O Fortaleza saindo muito rápido, conectando o ataque com dois, três passos, a bola chegando para o Pochettino para distribuir, e aí chegando para o Machuca e para o Thiago Galhardo. No segundo tempo, a gente não viu isso. E aí o Vojvoda ele começa a fazer as trocas e o time realmente melhora com a entrada dos titulares. Mas ainda assim sofre muito, além do que precisava sofrer. Trindade como um time limitado, conseguiu prender o Fortaleza no seu próprio campo a partir de jogadas simplesmente de pega a bola na intermediária, joga no meio da área e vê o que acontece. A defesa do Fortaleza espana, pega o rebote e de novo. E assim foi durante, sei lá, 35 minutos do segundo tempo. O jogo vem clarear a partir das entradas do Zé Welison, que começa a tentar distribuir um pouco mais a bola em velocidade, tentar arrancar através muito mais da força do que da técnica, para tentar romper as linhas, tentar gerar algum perigo. E assim o Fortaleza começou a dar algum fio de esperança de que talvez conseguisse fazer o segundo. Conseguiu chegar, fazer aos 47 do segundo tempo, com o Pikachu, que para mim fez mais uma partida muito apagada, certo? Tem sido preocupante assim, que os principais nomes do Fortaleza tem feito muitas partidas ruins em sequência. Então, eu acho que o que vale desse jogo é o resultado. Agora, para o desempenho, muita coisa precisa ser repensada, especialmente para um jogo que vale tanto como o do próximo sábado.
Minhoca, o nosso telespectador aqui, o Erasmo, ele fala que tem que valorizar o segundo jogo seguido sem sofrer gol. Dá para lembrar que o Ceará perdeu um gol feito, né, no jogo do domingo, e o João Ricardo teve que trabalhar hoje também, né? Teve um trabalhinho. Houve alguma melhora defensiva hoje nesses dois jogos, ou foi só o contexto ali que o Fortaleza não sofreu?
O do Clássico eu acho que foi um bom jogo. Claro que teve essa chance do Saulo Mineiro, mas ali muito mais uma questão de um atleta que acho que até está bem nessa temporada, que é o Kusevich. Ele perde uma disputa para o Saulo e o Saulo sai cara a cara, assim, mas defensivamente o Fortaleza não foi, assim, teve duas defesas do João Ricardo no Clássico, e dessas duas, uma foi um chute desviado, e o outro foi um chute de fora da área do Pulga, mérito do Pulga, assim, não foi um vacilo, né, e o Pulga para mim ter jogado muito bem, difícil até de marcar. Então, o jogo de hoje é diferente, o jogo de hoje foi um jogo ruim defensivamente do Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza precisa começar a arrumar o seu sistema defensivo, primeiramente do que for outro setor, e claro que há necessidades, né, de melhoria do setor ofensivo, meio de campo e tal, porque boa parte de jogos que você vai mal passa muito pela maneira como você se defende. Né? Você tem que tentar diminuir as possibilidades. E toda vez que vem essa bola na área, como foi hoje, algumas finalizações assim, da equipe do Trindense não aconteceram porque era ali, mas era aquela bola que quando... Não tô lembrando quem foi, acho que foi o Pikachu. Foi tirar a bola, ele tira mais para cima do que para frente, entendeu? Você não tá tirando a bola da área, meu amigo. Você tá levantando a bola para cima, entendeu? Então, assim, o Fortaleza comete alguns erros absurdos. Teve jogadas em que o time tava saindo e aí não tinha a facilidade de tentar avançar, um passe mais aberto na direita, sabe? Fazer o simples. O Fortaleza tá errando coisas simples, às vezes, dentro de campo, de de tranquilizar o jogo, sabe? De que um jogador individualmente querer uma jogada, tipo, teve uma, acho que foi do Pochettino, sabe? Assim, não tinha, ele não tem velocidade, já tinham três jogadores chegando, e ele tem a pior decisão, que é tentar pegar a bola e ir para frente, entendeu? Então não tem aquela coisa do olhar pro companheiro, tocar de lado e já passar. Esse tipo de leitura, sabe, assim, dos jogadores em campo chama muita atenção. É por isso que o Fortaleza esse ano ele está realmente desempenhando mais abaixo. O senso de leitura, tomada de decisão dos atletas, boa parte dos atletas, está muito mal, assim, sabe? De fazer a jogada mais simples. Antes do gol do que sai do Pikachu, 2-0, o Fortaleza teve uns três contra-ataques, sabe assim, de partir para o ataque e, às vezes, fazer a jogada mais simples, sabe? O toque mais rápido, o toque curto. Aí, eu tô lembrado, foi um jogador no primeiro tempo, pegou uma bola na esquerda, passava livre na direita, acho que foi o Galhardo, né? O Machuca correndo na esquerda, aí ele dá pro Pochettino, que é o jogador mais lento, sabe? Você tendo o Machuca, que é um jogador mais rápido, sabe? Então, esse senso de leitura de vários jogadores, cometendo erro, como é o Galhardo, Pochettino, Pikachu e tal, isso dificulta. Não tem como o Fortaleza ser aquele Fortaleza de alguns meses atrás, enfim, das últimas temporadas, porque aquele time, mesmo limitado tecnicamente, 2021, 2022, tinha alguns problemas do elenco, mas você precisa entender como você vai sair, né, de situações onde o adversário está todo para cima, como foi o Catarinense. Então, assim, tinha muito campo para atacar. E acho até que o Vojvoda, por um determinado momento do jogo, ele percebeu isso. Antes da expulsão do Escobar, deu para ver no replay que o Moisés já estava se preparando para entrar. Eu até tinha citado isso na rádio. Tem que colocar o Moisés agora, sabe? Porque o Trindade está direto em cima. Tira o Galhardo, você tem um jogador com a velocidade, né? O cara que consegue ter o arrasto de puxar um contra-ataque, uma bola esticada ali para o Moisés é fundamental. Ele tinha colocado primeiro o Pedro Rocha, tirou o Machuca, que para mim estava muito bem na partida. E quando ele pensou em colocar, aí veio a expulsão do Escobar, atrapalhou, que é outra coisa, né? O Escobar tomar aquela atitude, sabe? Você estava já no campo ofensivo. Não é que o jogador estava entrando na área, você estava lá no campo de defesa do adversário. Para que colocar a perna ali, sabe? E você já amarelado. Então, esse senso de leitura, que junta com aquele que eu tinha mencionado, os pênaltis que o Fortaleza comete nessa temporada são absurdos. Pênaltis infantis, assim, sabe? Então, isso vem mexendo com a carga emocional da equipe. O time que não sabe se portar dentro de campo, de tomadas de escolhas, seja para atacar, para defender, para cercar o jogador, não ir afobado, como foi a expulsão hoje do Escobar, os pênaltis anteriores, isso tudo requer, de novo, uma puxada de... Teve uma hora aí para fechar. Um momento que deu para ver claramente o Vojvoda falando assim, vamos jogar bola, pô, vamos jogar bola, porque o segundo tempo o Fortaleza não abdicou de jogar, assim, sabe? Ninguém mais conseguia... Peraí. E aí foi quando vieram as trocas, acho que a entrada do Hércules foi fundamental para o time melhorar, ganhar jogada aérea, ganhar disputa no meio de campo, para o Fortaleza começar a ter um pouco mais, sabe, de segurança, né? Porque foi aí quando começou a surgir os contra-ataques que eu estava citando. Mas até a entrada desses jogadores, quando vieram do banco, sim, era uma agonia. Era falta, era escanteio, era não conseguia ter a bola e tal. Era muita dificuldade. Então, eu acho que não, esse jogo não foi ainda... Né, assim, ele pode até comemorar que não saiu o gol, mas vai precisar de mais. Eu estou olhando no médio e longo prazo. Né? Esse tipo de performance hoje com o Trinidense, contra adversário de mais qualidade, isso cobra um preço. Isso pode cobrar um preço já no próximo sábado, na final do Cearense.
Minhoca, eu perguntei ao Iago aqui em que divisão o Trinidense jogaria no futebol brasileiro. Você acha que ele jogaria uma Série C, pelo menos?
Acho que é, bem desse tipo aí. É uma equipe que até razoavelmente ali, né, sabe, tem uma noção, mas é uma equipe frágil, né? Uma equipe... Não é... Assim, quando eu nunca tinha visto o jogo do Trinidense, né? Eu tinha olhado os resultados, vi que ele estava na penúltima colocação, mas eu fui olhar os resultados. E boa parte dos resultados do Trinidense eram resultados magros, né? Era derrota por um gol, assim, 1-0, 2-1. Empatou com o Colo-Colo, por exemplo, né? O Colo-Colo que está na Libertadores. Eles estavam naquela fase seletiva da Libertadores, eliminaram uma equipe equatoriana, acho que foi o El Nacional, se eu não me engano. E depois caíram para o Colo-Colo por um gol de diferença só, né? Acabaram sendo eliminados por um gol de diferença. Então, eu tinha dúvidas. Mas quando a bola rolou, eu falei, cara, os caras estão indo para cima. Tem um campo gigantesco aí para atacar. E não por acaso, para mim, o Machuca foi o melhor. Se o Fortaleza tivesse um outro velocista ali, talvez se o Kevin não tivesse tido problema, né? Deu zero grau no garoto, ele não pôde atuar nesse jogo. Criar muitas oportunidades. Com o Pochettino e Galhardo é difícil, né? Você ter jogada para contra-ataque, porque tecnicamente são bons jogadores, mas velocidade no espaço que estava, só o Machuca conseguiu. E não à toa, o Machuca perdeu as melhores chances, né, de matar o jogo.
Iago, segundo jogo seguido aí do Fortaleza com três zagueiros aí nesse esquema aí, 3-5-2. Enfim, deve ser aí o jeito do Fortaleza no ano para jogar. Tu acha que o Vojvoda encontrou aí uma forma que deixasse o time mais pronto? Querendo ou não, tomou gol, né, nesses dois jogos, apesar do Minhoca já ter dito que hoje poderia ter tomado. É um jeito aí que essa mudança de esquema parece que vai surtir efeito e veio para ficar essa mudança, ou tu acha que é algo mais momentâneo ali, para o time sofrer menos nos jogos, parar de ter tantos resultados negativos? Tá mudo.
Boa. Eu acho que tem mais a cara de ser uma medida emergencial para tentar estancar a sangria. Porque assim, o Fortaleza estava sofrendo muito defensivamente, estava sofrendo muito para conseguir manter os resultados muitas vezes, porque às vezes saía na frente, como foi o caso contra o Maranhão, e acabava que nessa que se desligava, acabava sofrendo muitos gols. E aparentemente, assim, estabilizou o setor defensivo. Se não faz partidas brilhantes, como hoje, por exemplo... Eita, que tem um mosquito aqui, peraí. Se não fez uma partida brilhante hoje, como realmente não fez, sofreu muito mais do que o necessário contra o Trindense. Contra o Ceará, que é um adversário de nível muito mais elevado do que o time paraguaio hoje, conseguiu reagir bem. Então, eu acho que o Vojvoda está tentando reconstruir a confiança da equipe, reconstruir o entendimento tático de que cada jogador precisa fazer a sua função específica dentro de campo, para aí, a partir do momento em que houvesse estabilização, ele poder voltar a usar um modelo de jogo que, na cabeça dele, é o ideal para o Fortaleza, que parece ser o clássico 4-3-3, né? Com três meio-campistas, dois pontas mais agudos e um homem de referência no ataque. Então, assim, eu acredito que para o jogo contra o Ceará, o time deve manter a formação com três zagueiros. Acredito que não deve ser nada muito diferente do que a gente viu na primeira partida, tá? Eu acho que deve ir um time mais precavido mesmo para tentar administrar o ímpeto ofensivo do Ceará, que é um time que tem se notabilizado por não precisar tanto da posse de bola e partir direto para cima com jogadas mais rápidas, para aí, a partir disso, tentar buscar um melhor resultado jogando como visitante. Eu acho que essa escalação com três zagueiros, ela meio que tenta construir uma base para que o Fortaleza retome o bom futebol que apresentou nas últimas temporadas.
E você, Minhoca, sua opinião? Acha que é uma medida emergencial aí para estancar a sangria, como falou o Iago, ou pode ser algo que pode se manter aí? Brasileirão começando, enfim.
Eu acredito que no curto prazo isso vai ter que ser estabelecido. Eu gostei do jogo do Fortaleza. Eu entendo que, assim, é porque às vezes tudo é muito baseado no resultado, né? E o empate no clássico, sei lá, nem todo mundo gostou e tudo mais. Acho até que, mesmo o Fortaleza não tendo finalizado na meta, né? Assim, foi um chute só no gol, no clássico. Deu para ver que o Fortaleza teve boas chegadas. Quando um time sofre pouco, mesmo assim, teve algumas defesas e tal, mas eu senti, no geral, o Fortaleza ganhando muitas disputas, sabe? Naquele duelo contra o Ceará. Eu não senti o Fortaleza perdendo o controle do jogo. Claro que poderia ter tomado gol, mas a minha sensação é de que o Fortaleza, no jogo de hoje, por exemplo, foi bem mais inseguro. No jogo contra o Maranhão, foi inseguro. No jogo contra o CRB, muito inseguro. No jogo contra o Botafogo da Paraíba, muito inseguro. É um jogo onde você não vê o Fortaleza... assim, vai, é natural que aconteça jogos nessa temporada que o Fortaleza vai ter dificuldade, o time não vai jogar bem. Agora, não dá para o sistema, quando eu digo sistema do time dentro de campo, ter falhas, entendeu? O que eu percebia no jogo contra o CRB, no jogo contra o Botafogo da Paraíba, no jogo contra o Retrô, no jogo contra... Era um sistema que tinha falhas, cometia falhas. Se você não tem um sistema que você tem ali, mecanismo de saber se defender quando jogar mal, ou por acaso, mesmo você jogando mal, e eu vou pegar o exemplo do ano passado, o jogo contra o São Lourenço lá na Argentina, foi um jogo onde Fortaleza teve muita dificuldade, muita. Fortaleza não conseguia ter a bola, Fortaleza tinha dificuldade na saída de bola. O Fortaleza conseguiu superar porque era sempre alguém tentando ajudar o outro, assim, sabe? Salvar um detalhe. E o Fortaleza não é perfeito como sistema defensivo. Mas era um time de muita entrega. Hoje, a gente não vê isso. É um time, às vezes, letárgico, sabe? No segundo tempo, foram vários erros, assim, de saída de bola, de um contra-ataque, uma bola mais esticada, uma bola que sobra e um passe, assim, mais, sabe? Uma atenção, uma jogada específica. Teve um momento do jogo, foi no primeiro tempo, que o Pochettino, uma bola jogada na esquerda para a equipe do Trindense, lado direito defensivo do Fortaleza, e aí só um erro de comunicação bobo que deixou o jogador do Trindense fazer o cruzamento, porque era o Pedro Augusto chegando, ele sinaliza para o Brits ficar, e aí ele o Brits meio que vai, aí o Brits decide voltar, realmente ficar, e aí o Pedro Augusto não vai e ninguém foi na prática, entendeu? Então essa falha de comunicação, um deixa para o outro, não sei o que e tal, tá muito ainda desorganizado, não tá sincronizado, entendeu? O melhor da era Vojvoda é a maneira como o time se movimenta, o time, da maneira como o time vai surgindo, aparece um, e aí vai um volante subindo, como foi o Zé Welleson ano passado, ele fez o gol lá contra o Corinthians na semifinal. Essa movimentação, hoje, parte do elenco não consegue executar. Por isso que eu estou dizendo, Fortaleza hoje ele parte de uma premissa de uma equipe que não está encaixada, o time não entende algumas movimentações. Eu acho que alguns jogadores começam a mostrar isso. Essa equipe reserva que jogou hoje, né, o considerado da reserva, ainda vai ter que aprimorar, sabe? Alguns jogadores, eu acho que tem jogadores que não tem mais como continuar no Fortaleza. Assim, eu acho que são jogadores que eu não consigo ver melhoria, sabe? Assim, nem de ser um jogador estável. É um jogador hoje que atrapalha muito. Mesmo voluntarioso, enfim, daqui a pouco ele vai falar dos destaques, né? Mas eu ainda vejo que ainda há lacunas nesse elenco com jogadores que não estão mais acrescentando, né, da maneira como se espera.
Alguns comentários aqui, o Kili Cardes, ele fala que já está dito pelo Vojvoda que precisa de jogadores melhores no elenco. Ele disse isso na coletiva, agora está fazendo o que pode devido ao baixo rendimento individual afetando o coletivo. E aí, Iago, é o individual que está afetando o coletivo que está afetando o individual?
Eu acho que é uma via de mão dupla, mas se for para citar um fator mais determinante, eu acho que os baixos rendimentos individuais têm prejudicado o coletivo como um todo. E eu ainda vou um pouco mais além. Eu acho que a janela de transferências que foi muito abaixo do que era esperado tem prejudicado, porque assim, quando Fortaleza gasta como gastou, projetando fazer a sua maior janela de transferências em recursos utilizados da sua história, a ideia é que o time suba de patamar, e não foi o que aconteceu. Assim, muitos dos reforços que o Fortaleza trouxe hoje, assim, não são titulares do time, não são reservas imediatas, e alguns deles, assim, na cabeça de muitos torcedores, nem opção deveriam ser. Então, eu acho que os desempenhos de jogadores emblemáticos para esse elenco, como, para citar os que jogaram hoje, né? O Pochettino, o Galhardo, o Machuca, que hoje até foi bem, mas que durante a temporada não vem se apresentando tão bem, prejudicam um sistema que poderia estar melhor encaixado. É óbvio que, como o Minhoca bem disse, assim, o Fortaleza desse ano não é um time tão intenso, não é um time tão voluntarioso como foi de 2023 e como foi de 2022, principalmente. Mas eu acho que, caso os desempenhos individuais tivessem um pouco mais ajustados, eu acho que esse time conseguiria funcionar melhor e apresentar mais futebol do que tem apresentado hoje.
Mas comentários aqui, o Carlos Pinheiro, ele fala que a única chance de gol do Ceará não foi culpa do Kusevic, que errou, mas foi de um erro de passe do Tite, que proporcionou o contra-ataque. O Heráclito Almeida falou que, para ele, se o Fortaleza botar para cima e fazer o que sabe, nós vai ser hexacampeão, quatro pontinhos. O Samuel Almeida fala que muitos jogadores estão sem confiança ou estão mal treinados, ou os dois, né, Minhoca? Pode ser.
Me parece que assim, é porque é difícil, a gente não tá no Fortaleza para saber, né? Mas é um time, às vezes, que não tem perna, assim, sabe? A bola tá passando do lado e o jogador não tem o ímpeto, sabe? Muitas vezes. E aí você olha assim, tá estranho isso aqui, cara. Muito estranho, um time meio que aceita, sabe assim? O cara errar um passe de um metro, assim, né? Carlos Pinheiro até teve uma transmissão, ele até discordou de mim lá na... Esse negócio, ele até colocou aí, né, nessa questão do Pedro Augusto. Eu acho que aí, eu tentei segurar, assim, é o pior jogador hoje do Fortaleza, com sobras. É muito errático o Pedro Augusto. Assim, não dá para um cara de meio de campo, porque, assim, se entende quando é um jogador do ataque, porque é um jogador que pega menos na bola, né, um jogador que tem que arriscar mais, um passe mais numa defesa bem montada. Mas um jogador de meio de campo, quando ele recebe um lateral sem marcação nenhuma e erra o passe de um metro, isso não dá, é inadmissível. Então eu acho que o Pedro Augusto é um jogador que, assim, nada a ver com o pênalti do ano passado, assim, tô falando pelo futebol de hoje, sabe assim? Eu acho ele muito danoso ao Fortaleza, muito danoso mesmo. Ele é muito voluntarioso, mas eu acho defensivamente muito ruim. Senso de leitura dele, de movimentação dentro de campo, também não me agrada. E o senso de... Por exemplo, ele não tem uma característica que muitas vezes pede para mais jogadores de meio de campo fazer. Qual é o momento, muitas vezes, de... Um jogador de meio de campo, né? O jogador de meio de campo, ele tem que ter um senso de leitura, muitas vezes, de dar um passe de primeira, de saber segurar uma bola, de saber, ao ter a bola, conduzir essa bola. O Pedro Augusto, ele não tem muito essa característica. Ele recebe a bola... Aí já toca de lado, toca para trás. Teve uma jogada, acho que foi no segundo tempo, que ele recebe a bola, ele tinha assim um campo para, sabe, para pensar. E aí essa, não sei, parece uma insegurança, não sei. De toda forma, ele não é um jogador que colabora. Ele não colabora. Ele não dá. Teve uma jogada, acho que foi o Pikachu passando na direita, ele não tenta dar um passe em profundidade, sabe? Seja uma bola mais longa por cima, uma bola. Sabe, cortando a defesa, ele não tem essa qualidade, sabe, o que é que o Pedro Augusto oferece ao Fortaleza em termos de qualidade de jogo a ponto dele ser um titular, e olha que o Cauã não jogou bem, né, o Cauã realmente fez o segundo tempo muito abaixo, ele terminou o jogo porque o Vojvoda percebeu que ele ainda era um jogador voluntarioso, mas sinceramente eu não consigo mais achar espaço para imaginar o Pedro Augusto até o fim da temporada, acho que é um jogador que pode atrapalhar bem ainda o Fortaleza nessa temporada, infelizmente.
Iago, o Minhoca falou aí da questão da intensidade, né, do Fortaleza, que muitas vezes o time não consegue imprimir um ritmo, que a gente até acostumou a ver, né, nos bons momentos da equipe com o Vojvoda. Isso não pode ser um resquício da... Assim, o Fortaleza joga ano passado, talvez, o Minhoca deve ter os números... Mas talvez o time que mais jogou, né, no futebol brasileiro. E é um time que manteve o elenco, né? Manteve quase todo mundo. Sem falar que o Fortaleza é sempre mais difícil, a logística fica lá em cima, enfim. É um time que vem muito para o Sudeste, teve muitas viagens internacionais ano passado. Enfim, pode ser também um resquício aí da temporada pesada do ano passado, já teve férias, enfim, teve pré-temporada, se bem que foi bem curta, né, a pré-temporada do Fortaleza, né. Isso pode estar pesando nessa falta de intensidade até agora no ano?
Eu acho que passa mais pela questão do encaixe de jogo com as peças que o Vojvoda tem mesmo, tá, Fábio? Eu acho que tudo bem, teve uma pré-temporada curta, porque foi até muito longe o calendário em 2023, precisou das férias para os jogadores já voltaram em janeiro, há poucos dias de iniciar as competições. Tudo bem, ok. Só que eu acho que depois de quase 3 meses de ritmo de competição, eu acho que o time deveria apresentar um ritmo de intensidade e uma entrega física maior, e não é o que está acontecendo. E aí isso eu acho que passa muito pelo momento individual dos jogadores, por essas lacunas no elenco que assim, os reforços não conseguiram resolver, e por jogadores que estavam aqui em 2023 que entregavam muito mais do que estão entregando hoje. Então, eu acho que o Fortaleza ele vai precisar dar uma olhada com carinho nesse mercado que abre agora no início da Série A para poder se reforçar e poder projetar o que vai querer para a temporada. Porque, assim, vai para uma maratona de jogos aqui, pega a reta final de Copa do Nordeste, pega a fase de grupo sul-americana, já emenda com o início da Série A, tem Copa do Brasil vindo aí. São competições muito pesadas, assim, sempre em ritmo de decisão. Para o Fortaleza Série A, a gente sabe que, por ser uma equipe do Nordeste junto com Bahia e Vitória, mas ser o único do Ceará, é o time que mais vai viajar, é o time que mais vai ter desgaste. Então, vai precisar ter peças de reposição à altura. Então, eu acho que, primeiro de tudo, precisa se tentar recuperar esse ímpeto do elenco, ver o que está fazendo com que essas peças tão importantes estejam rendendo tanto abaixo. E precisa fazer um diagnóstico assim, claro, e dizer, ó, esses aqui não dão, pô, essas contratações que vieram não deram certo, assim, tenta emprestar, tenta dar rescindir de maneira amigável, e vai buscar no mercado, assim, jogadores que possam fazer com que o Fortaleza... O ideal seria elevar o nível de futebol do que a gente viu ano passado, mas que pelo menos iguale o nível de futebol, de competitividade e de qualidade do que a gente viu em 2023. Então, eu acho que tem um trabalho de duas vias aí. É tentar recuperar e ver e identificar o que, tem que dá para utilizar em mãos e fazer o diagnóstico rápido para não perder tanto tempo assim esperando o que a gente vai buscar na janela. Não, já tem que ir certo e tem que buscar assim, jogadores que cheguem para resolver.
Minhoca, antes da gente passar para o Campinho, foi uma rodada que a gente analisou muito aqui a atuação, mas em termos de resultado foi muito bom, né? Fortaleza venceu fora de casa e no outro jogo do grupo, Boca Juniors e Nacional Potosí empataram em 0-0. O jogo foi lá na Bolívia, né? Então, para esse formato, né, onde só o primeiro avança direto para as oitavas, né, o segundo ainda tem um playoff lá com um time que vem da Libertadores, em termos de resultado, pode ser até um resultado que lá na frente é o que fez a diferença, né? Então, comenta um pouquinho aí dessa rodada, que foi boa, né, essa primeira.
Ainda é a primeira rodada. O Fortaleza tinha, dos 3 jogos fora de casa, esse era o jogo mais acessível para vencer, porque jogar em Potosí é muito difícil, né? Praticamente 4 mil metros de altura, e jogar na Bombonera contra o Boca. Então, se tinha uma possibilidade de você vencer, era essa. Claro que quando o Fortaleza for enfrentar o Potosí, pode ser que um empate para o Boca, esse empate aí para o Boca, seja tipo assim, pô, conseguimos um ponto, onde talvez o Fortaleza não vá conseguir. Então, quando tiver o jogo contra o Potosí, o Fortaleza vai estar em meio à viagem, né? Porque, se eu não me engano, a sequência vai ser Corinthians, em São Paulo, viaja para Potosí, para enfrentar o Nacional Potosí. Aí depois volta para Fortaleza para enfrentar o Botafogo na Série A, para depois jogar contra o Boca em La Bombonera. Essa, para mim, vai ser a sequência mais dura do Fortaleza quando chegar, né? Assim, essa sequência de 2 jogos fora. Até lá, o Fortaleza precisa confirmar a vitória contra o Nacional Potosí na próxima semana, né, no dia 10. E, a depender do contexto, né, tentar vencer o Boca Juniors, que aí é o jogo considerado mais difícil dentro de casa. Tentar ganhar o Boca Juniors dentro de casa. Porque se você termina com 9 pontos, aí você tenta somar 1 ou 2 pontos fora de casa contra Potosí ou Boca, e aí depois confirmar com 30 desse em casa. Então aí eu estou colocando 14 pontos, eu acho uma boa pontuação para tentar terminar na primeira colocação, né? 14, 13 pontos, vai depender do contexto, saldo de gols também pode pesar. Por isso que o jogo de hoje, né, era um jogo que o Fortaleza poderia ter feito até um placar melhor, não pode desperdiçar mais pontos, né? E aí, como disse Iago, né, você vai começar a ter muitos jogos, nesses muitos jogos você vai precisar de elenco vai ter que estar bem, os jogadores vão ter que entregar mais, principalmente o Fortaleza tem... eu tenho falado muito isso, o Fortaleza às vezes tem baixado o próprio nível dele, a depender do contexto do adversário. Ele precisa elevar mais o nível dele, sabe? Colocar incômodo mais no adversário, às vezes, mais limitado. E às vezes ele baixa muito essa qualidade de jogo, o que geralmente gera essas dificuldades que a equipe atravessa. Então, bom resultado, porque nessa primeira rodada você já joga uma pressão para todo mundo, mas na próxima rodada a tendência é que Boca vença o Trinidense e Fortaleza ganhe do Nacional. Então, por isso que é importante o Fortaleza ganhar e, se possível, depois de ganhar, ganhar bem, né? Ganhar com uma boa vantagem de gols do Nacional Potosí, até para tirar um pouco desse entusiasmo do Nacional Potosí e também, né, fazer o Boca correr atrás e jogar um pouco mais pressionado na Arena Castelão na terceira rodada.
Boa! Vamos para o campinho agora? Pedro Alves, coloca aí na tela o campinho para avaliarmos aí. Tô achando que pouca gente vai ganhar verdinho hoje, viu? Desconfio que... Não, poucos verdinhos hoje para o jogador de Fortaleza. Mas
tem verdinho.
Tem verdinho?
Tem pouco.
Vamos revezar, tá? Eu vou perguntando a cada um, aí o outro só discorda, corrobora. Aí a gente tem até 2 da manhã para vocês discordarem, ficarem debatendo aí, então não se preocupem. Vamos lá, você, Mioca, João Ricardo.
Eu acho que o João foi bem. Assim, para mim é um dos jogadores que está melhor na temporada. Quando foi preciso trabalhar, trabalhou. Né? Teve um chute ali perigoso, que ele colocou para escanteio, um chute, algumas saídas de bola que ele foi fundamental. Acho que o João vai entrar... É porque ele também não foi tão exigido, né? Mas eu acho que das vezes que ele foi pouco exigido, foi bem. Não acho que cometeu nenhuma falha, trabalhou bem. Eu acho que teve reposições que ele errou 2 vezes, né? 2 tentativas para sair pela esquerda que ele acabou jogando para fora. Eu vou colocar, acho que um verdinho musgo aí para ele, assim, porque não foi tão exigido, mas quando foi exigido foi bem, assim. Então, acho que não...
Só para relembrar os critérios aqui para a galera, que tá... O vermelho é que o cara foi mal, tá? Uma partida. O laranja, abaixo da média. O amarelo, ok, nem comprometeu, mas também não fez um grande jogo. O verde musgo já é um cara que foi bom, foi bem no jogo. E o verde claro é o excelente. O cara que destruiu no jogo.
A escala de Likert. Você sabe o que é a escala de Likert?
Não sei, me ensine agora. Né?
Escala de Likert na pesquisa, na estatística, é quando você vai fazer... Geralmente são opções ímpares, a quantidade, né? No caso aí são 5. E aí você precisa ter 2 escalas positivas, uma parcial e uma totalmente... seja positiva e negativamente, que aí dariam 4, e uma meio termo, né? Como se fosse o concordo totalmente, concordo em parte, nem concordo nem discordo, discordo em parte discordo totalmente. Ou então o excelente, bom, regular, ruim e péssimo, entendeu? É outra forma também de adotar.
Bom, então... Aula dada aí. Iago, João Ricardo, concorda, discorda ou muito pelo contrário?
Eu concordo, assim, eu acho que o João Ricardo, ele não só hoje, como durante toda a temporada, ele tem sido uma peça que, das poucas do Fortaleza, que, assim, tem mantido uma regularidade em muito bom nível, assim. Ele veio de um 2023 que ele vinha muito bem, esse ano ele começa muito bem, assim, tanto que até chegou uma concorrência de peso para ele no gol, né? Que seria o Santos, e o Santos não tem tido espaço por conta da fase do João. Acho que ele tem ido muito bem, e hoje, assim, foi importante quando foi acionado, assim, já ia falar do Potosí, já tô pensando na semana que vem, mas o Trinidense, ele não foi um time que gerou muita chance de perigo a gol, mas as bolas que foram na meta, o João Ricardo fez defesas seguras, ou encaixou, ou colocou para escanteio, e foi muito importante também nesse esquema de bolas sempre alçadas, né? Ele conseguiu cortar alguns cruzamentos que poderiam vir a gerar perigo. Então, foi um dos bons nomes do Fortaleza no jogo de hoje.
Bom, vamos para os zagueiros agora. Agora eu continuo com você, Iago. Brits.
Assim, eu acho que na defesa a gente vai ter 2 avaliações que vão ser bem díspares, assim. Para mim, teve um nome que foi bem no jogo e outros dois que não foram tão bem. O Brits, para mim, é um deles, assim. O Brits, nessa temporada, ele tem parecido, assim, muito nervoso durante as partidas, muito estabanado, assim, se arriscou naquela entrada em que ele leva o cartão amarelo, porque um juiz mais rígido, ou um VAR um pouco mais criterioso, podia ter chamado e o Fortaleza poderia ter se complicado naquele cotovelo ali. Mas não só isso, assim. Eu vi o Brits falhando um pouco na movimentação da marcação, dando algumas brechas que não poderia dar, já que o jogo do Trindade era um jogo de muita bola alçada na área. E uma coisa que ele ajuda às vezes, que é na saída de bola, ele também não conseguiu fazer essa distribuição bem. Então, acho que eu coloco a partida do Brits como laranja hoje.
E você, Minhoca? É laranjinha para o Brits?
Eu acho que ele ganhou alguns duelos pelo chão, que eu acho que é a melhor qualidade do Brits. Assim, ele tem boa interceptação, um zagueiro firme e tal, mas eu concordo muito com o que o Iago menciona sobre essa coisa do jogador, às vezes, perder um pouco a linha, né, durante o jogo. O Brits sempre é um jogador que está sob risco de expulsão. Logo no começo do jogo, né, como disse o Iago, ele teve ali um desentendimento. E aí, quando o jogador empurra ele e o Arthur não fez nada, eu falei, ele vai tentar devolver isso de alguma forma. E devolveu, né? Deixando o braço ali, tomou um amarelo, poderia ter tomado um vermelho. Seria entre o laranja e o amarelo, porque teve alguns momentos que eu acho que ele foi bem importante, assim, de ganhar disputas importantes. Tecnicamente, eu gosto muito do Brits, mas esse lado dele mais esquentado é que eu acho que tem atrapalhado algumas vezes. Mas tá tudo bem, laranja, assino aí também.
E o Kusevic?
O Kusevic, para mim, foi muito bem. Acho que ele cometeu umas duas falhinhas ali de tirada de bola. É o zagueiro que passa mais segurança, assim, de jogo aéreo, que é isso que eu estava citando, né? Das vezes que o Fortaleza ganhou no jogo aéreo, nessas bolas alçadas, era o Kusevic tirando. E, para mim, ele está muito bem encaixado hoje no time. Muito bem encaixado mesmo. Então, para mim, o Kusevic aí vai com... Aqui a defesa também me deu uma... É porque fica... Se a gente tivesse criado uma escala entre o verde musgo e o amarelo... Vai o verde musgo de novo, vai. Acho que ele foi bem assim, cara. Porque eu tô pensando aqui em outros aqui, tô imaginando outros aqui que eu tenho que dar amarelo. E pra mim o Kusevic foi melhor do que esses amarelos.
E aí, Iago? Concorda? Discorda?
A gente tá bem alinhado hoje, eu e Minhoca, assim. Eu acho que o Kusevic, ele meio que está fazendo muita gente que ficou meio de olho, achou meio esquisita a chegada dele, porque eram muitas. Eu vi, inclusive, muitos comentários dizendo: pô, esse cara assim, não tem muito para quê trazer esse zagueiro para cá e tal. Eu acho que não, acho que o Kusevic, ele tem sido. Desde que se integrou ao elenco, que ganhou o ritmo de jogo, para mim ele tem sido o melhor zagueiro do Fortaleza na temporada. Hoje fez mais uma boa partida, para um jogo em que o Trindade explorava muito bola aérea. Ele teve na sua melhor qualidade uma virtude para ajudar bastante em campo, então era o cara que ajudava a espanar, tirar as bolas de área, dando muita segurança. Então acho que o verde musgo está bem posto. Acho que não valia nem a gente ficar na dúvida entre o verde e o amarelo. Acho que ele foi dos que foi bem no jogo hoje.
E o Cardona?
O Cardona, assim, eu particularmente não tenho sido um zagueiro que tem me agradado com a camisa do Fortaleza. Assim, eu acho que é muito pela questão de essa vibração exacerbada, às vezes, do futebol argentino e tal, que a gente tá vendo no Brits essa temporada, eu às vezes vejo um pouco no Cardona também. E eu acho ele um pouco lento, um pouco mais impreciso que o Brits nos cortes por baixo. E por ser um zagueiro que tecnicamente joga pela esquerda e dá mais apoio ao lateral, eu acho que esse conjunto de fatores não tem ajudado com que ele se encaixe nesse esquema com três zagueiros. Então, acho que a partida dele, para mim, não foi tão ruim quanto a do Brits. Mas eu acho que não é o suficiente para eu dar amarelo para ele. Então, eu acho que eu ficaria com o laranja também.
Concordo.
Assina, Minhoca?
Sim.
Então vamos para as alas, né? Começando com o Pokémon Pikachu.
Foi mal. Bem mal, aliás. O Pikachu, eu sempre faço ressalvas, porque eu nunca espero do Pikachu ser um jogador de muita influência no jogo, construção e tudo mais. E ele sempre precisa aparecer para resolver, como acabou fazendo o segundo gol, né? E defensivamente ele foi muito mal, muito mal. O lado esquerdo, né, que atacava o Trinidense, lado direito defensivo, o Pikachu, nesse momento, atravessa um momento de muita dificuldade. Acho até que depois ele tem uma leve melhora, mas no geral, na soma, realmente foi muito abaixo. Eu colocaria um laranja para ele aí, sabe? Acho que, não sei se sobe para o amarelo por causa do gol feito, mas foi o gol que deu a tranquilidade, né? Mas ele recebeu... é o mérito do Pikachu, né? O Pikachu tem uma qualidade de finalização muito boa. Mas é isso. O jogo dele não foi bom. O jogo dele não foi bom.
E aí, ó, já emenda com o Escobar depois.
Eu teria uma visão um pouco mais crítica do Pikachu. Eu acho que, assim, ele, para mim, foi um dos piores, se não o pior, em campo, junto com o Pedro Augusto. Então, assim, tudo bem ele ser um jogador que ele não tem tanta influência no jogo, especialmente jogando como o ala, que a gente sabe que hoje já não é mais tanto a dele. Ele tem, desde que chegou ao Fortaleza e se estabeleceu no esquema do 4-3-3 do Vojvoda, ele é muito mais ponta, muito mais atacante do que ala mesmo, mas é para essa função, assim, eu acho que hoje ele foi muito mal, assim. Acho que é o Mendonça, que era o lateral esquerdo do Trindense, passou por ele, assim, inúmeras vezes, ganhou inúmeras disputas, e o Pikachu, assim, quase não viu a cor do calção do Mendonça na marcação. Então, para mim, o jogo do Pikachu era vermelho até ele fazer o gol que deu a tranquilidade. Então, assim, não dá pra gente chegar e dizer que, pô, o cara que faz o gol, que dá a tranquilidade, que define a vitória, seria vermelho. Então, por causa do gol, e especificamente por causa do gol, eu subi o Pikachu de vermelho para laranja.
Muito quanto bem.
Quanto ao Escobar, assim, o Escobar, para mim, ele não fazia uma partida tão ruim assim. Eu acho que tem dificuldades, tem deficiências. Eu acho que ele ainda tem um pouco da falta de ritmo de jogo por ter passado muito tempo fora depois para se recuperar do ferimento do atentado. Mas eu vejo que o Escobar, ele não tem feito uma boa temporada, e isso se torna ainda mais sensível quando a gente compara o desempenho dele com o titular da posição, que é o Bruno Pacheco. Hoje foi, assim, muito discrepante a performance dos dois. Mesmo o Bruno Pacheco jogando pouco tempo. E para mim, o Escobar, ele coroa uma partida que, assim, era ruim, mas não era tão crítica como a do Pikachu, com um cartão amarelo, dois cartões amarelos bobos, né? Assim, o segundo cartão amarelo, ele faz uma falta, assim, muito dura no campo de ataque, completamente sem necessidade. Então, eu colocaria o Escobar como amarelo até a expulsão, mas aí a expulsão, para mim, define, e ele tem que cair nessa escala. Então, fecha a linha quase que toda de laranja da defesa do Fortaleza.
E aí, Minhoca? Laranja?
Sim.
Para Escobar.
O argumento é esse, porque de fato ele fazia uma partida ok ali na média, nem boa, nem ruim. E aí a expulsão, né? Queira ou não, fez o Fortaleza. Eu vi um comentário aqui de um cara dizendo assim: não, foi tudo estratégia aí, é para deixar o time mais ligado no jogo. Que aí, opa, jogador a menos, agora tem que jogar mais focado.
Mais seriedade, né?
vou deixar o jogo aqui mais. Um carinha de mais preocupação, então.
Mas, quando o cara pega o controle do videogame e inclina no sofá.
Exatamente. Desculpa, agora tem que se levantar aqui da cadeira. Vamos para onde agora?
Vamos para o meio de campo, né? Começando com o Pedro Augusto, né? Muito criticado aí. É vermelhinho para ele ou você vai...
Eu tenho sempre enaltecido que o Pedro Augusto é um jogador que ele tem muita entrega, é um jogador que joga realmente em prol do time. Dá para ver claramente isso, assim. Ele não é um jogador que está caminhando em campo, é um jogador que está lá entrega e sinaliza e não sei o quê, mas tecnicamente é um jogador muito fraco, muito frágil, muito frágil. Então, quando eu vejo um jogador de meio de campo errar passes simples assim, sabe? E tomada de decisão, tudo aquilo que eu expliquei, a movimentação em campo, o saber conduzir a bola, o saber, sabe, algo que o Zé Welleson tem bem, que o Zé Welleson faz bem, algo que o próprio Sacha está fazendo melhor, né? Hércules também consegue fazer algo melhor. Isso eu não consigo observar o Pedro Augusto fazendo, sabe? O Rosseto, que jogou um tempo só contra o Maranhão, conseguiu desempenhar melhor. Então, o Pedro Augusto hoje eu acho que é um jogador que não agrega, assim. Eu acho que ele não fez uma partida para vermelho, 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 vermelho. Mas foi uma partida, assim, que não agrega, sabe? Por incrível que pareça, é um jogador... Não sei se ele conseguiu ainda ser o pior, porque ele até consegue ainda se sustentar ali, sabe? Na beira é o laranja ali, vou botar um laranja quase pensando no vermelho, porque o vermelho é o todo, né? É o acúmulo. Hoje foi uma partida laranja. Uma partida laranja. Porque não acrescentou muito, né?
E aí, Iago? Concorda?
Eu vou carregar um pouquinho mais no tom. Eu acho que assim, o Pedro Augusto e o Pikachu foram os piores em campo, e para mim os dois seriam vermelhos. A diferença é que o Pikachu teve o gol, então por conta do gol ele se salva e pula para o laranja. Mas a partida do Pedro Augusto assim, foi muito ruim, muito ruim. É, não conseguia dar continuidade nas jogadas. Assim, o Fortaleza com campo para jogar, e ele, em vez de distribuir a bola mais rápido, tentar um passo um pouco mais ousado, ele sempre pegava a bola, girava e tocava de lado. Pega a bola, gira e toca de lado, assim... Não dá para um cara que é o cara da saída de bola do meio campo não ter um leque de opções, assim, não olhar, levantar a cabeça e ver, pô, o que, é que eu posso fazer de diferente? O que me parece muitas vezes é que, assim, o Pedro Augusto ele nunca foi um jogador de primor técnico, mas quando ele chegou ao Fortaleza, ele se apresentava muito melhor do que se apresenta hoje. O que me parece muitas vezes é que perder o pênalti na final da Copa Sul-Americana e toda a repercussão negativa que isso causou em torno do nome dele com a torcida, acabou que destruiu a confiança dele para jogar a camisa do Fortaleza. E aí um jogador sem confiança, ele não arrisca, ele não tenta algo novo, ele não tenta algo diferente. Para ser o cara que é o encarregado de sair com a bola, especialmente em jogos em que há espaço para jogar, fica muito latente quando isso não funciona. E aí, para mim, meio que fica o vermelho quase que como única opção para definir a partida do Pedro Augusto.
Alguns comentários aqui sobre o Pedro Augusto. O Juarez Egildo fala que Pedro Augusto é um ninja. Quando entra, parece que nem relacionado foi. E o Pedro, Lucas Bernardo...
Eu queria muito concordar com o Juarez, mas o pior é que dá para perceber, cara. Seria muito bom se ele não aparecesse no jogo, mas ele aparece.
O problema aparece uma influência quase sempre negativa.
É, exato. É impressionante. Tudo que ele tenta, ele acaba dando errado. Sei lá, um cara que tem uma nhaca... te falar, viu? Não, pode colocar o vermelho aí, eu sou...
É, o Pedro tá aí na dúvida. Vamos no vermelho?
Pode colocar o vermelho.
Convenceu, Iago virou voto.
Convenceu, tipo assim, é o Pedro Augusto, pô, pode.
Virou voto pro vermelho, isso...
Nada contra o rapaz, mas é porque realmente tecnicamente muito abaixo.
E o Lucas Bernardo fala que o Pedro Augusto pediu para sair, tava morto de cansado, mas o problema de ter um jogador no elenco assim é que uma hora o treinador vai usar. É, jogador que compromete, uma hora ele entra e uma hora ele compromete, né?
É o que o Minhoca disse, é um jogador que é muito voluntarioso, que tá sempre disposto a jogar pelo time, mas que pouco agrega e às vezes até prejudica.
E rapidinho, Iago, é uma coisa que foi um pouco a justificativa, sabe? É, falada isso depois do... O Marcelo Paes chegou a falar, não, todos nós sabemos... do que aconteceu, né? Do pênalti perdido, que a torcida não gosta dele e tudo mais. A grande questão é, para que você está querendo pagar para ver por um atleta que... Por exemplo, vou pegar o caso do Pikachu, por exemplo. Pikachu ou Moisés, que não voltou tão bem assim. São jogadores que já te entregaram alguma coisa no passado, entendeu? O que é que o Pedro Augusto fez para dizer assim, opa, tem algo aonde recuperar, entendeu? Se fosse o Tinga, por exemplo, que tivesse perdido o pênalti. Não, pô, o cara tem história, o cara já foi muito importante e tal. O Pedro Augusto não tem nada, nada, a não ser, eu acho que é uma boa vontade, né, assim, hoje do Fortaleza internamente, de tentar, sabe, dar uma resposta, dizer para todo mundo, não, olha, a gente não vai ser sacana com o jogador. E eu acho que não é questão de sacanagem, é questão de momento, como o próprio Fortaleza fez em 2022 com o Jussa. O Jussa, por exemplo, em 2021, jogou muito bem em 2021 e não estava bem em 2022. Chegou um ponto, olha, não está dando, vamos buscar um clube para ele, porque talvez com outros ares. Tanto que ele fez uma boa Série A no passado pelo Cruzeiro, né? Então, assim, eu acho que o Pedro Augusto, infelizmente, não tem mais clima para ele no Fortaleza. Assim, eu acho que o torcedor não suporta mais. E eu nem falo do lado torcedor, eu falo do lado técnico mesmo, sabe? O lado técnico dele, eu acho que é um lado que compromete muito.
Até para ele, né? Mas, seria melhor realmente mudar de clube, um Cuiabá da vida aí, né?
Enfim, não falta. Daria um time de fora, enfim, eu acho que há como. Basta querer.
O Sacha jogou 10 minutos, dá para avaliar alguma coisa ou fica sem nota?
Eu acho que fica sem nota, mas eu gostei da entrada dele, entendeu? O Sacha é um jogador que a dinâmica dele tem me agradado ultimamente, sabe? Ele tem ido para cima, ido para o ataque. Teve uma bola que ele recebeu na ponta, correu, foi lá, buscou a bola, sabe? Mostrou mais gosto, sabe? De jogar. Algo que faltou para alguns atletas aí que estavam no segundo tempo. Gostei da entrada dele. Se fosse dar uma notazinha ali para ele, acho que um amarelozinho, né? Entrou entusiasmado. Foi ok. Nada muito
além. Então, vamos botar o amarelinho aí, Pedro.
No além de entrar entusiasmado, ele dá ao Fortaleza algo que o Pedro Augusto não consegue dar, que é a força na marcação, né? É um cara que, assim, ele tanto quanto o Pedro Augusto, ele não tem primor técnico, assim, não é um cara de você ver ele dar lançamento de 40 metros e tal, mas é um cara que, assim, tem uma marcação muito ajustada e sabe se posicionar bem para poder fazer cobertura de lateral e tal. Então, assim, faz um feijão com arroz bem feito, coisa que o Pedro Augusto não tá fazendo.
Iago, continuo com você, Pochettino.
A partida do Pochettino, para mim, ela tem duas faces, assim. Eu, particularmente, achei a movimentação dele até, sei lá, os 35 do primeiro tempo, até bem interessante. Apesar de não ser um velocista e do Fortaleza estar com muito campo para jogar, ele estava conseguindo fazer com que a bola chegasse no Machuca, principalmente, e no Thiago Galhardo, de maneira até rápida, com passes rápidos, assim. Fazia o ataque fluir de maneira mais ágil, mesmo ele não sendo esse jogador ágil. Só que aí, assim, na volta para o segundo tempo, ele cai muito de produção e ele praticamente, assim, parece que ele vai, assim, encolhendo, assim, dentro de campo, encolhendo, até que o campo absorve ele some. Então, eu acho que eu acho que um amarelo quase laranja seria a minha avaliação para ele. Eu fico com o amarelo porque ele ajudou durante o melhor momento em que ele esteve em campo. Só que aí, a partir do momento em que ele sentiu o desgaste, em que ele parece até ter sentido um pouco o ímpeto do jogo, do Trinidense ter começado a implementar mais correria, ter tentado pressionar mais, ter começado a alçar a bola na área. E, assim, ele não é um jogador de marcação forte, não é um jogador de força física e não é um cara de grande estatura. Então, assim, ele meio que fica perdido em campo num jogo com essa característica. Então, acho que por isso eu vou deixar ele com um amarelo. Assim, o jogo no segundo tempo não foi favorável para a característica dele e, por conta disso, ele acabou sumindo.
E aí, Minhoca, qual a nota para o sobrinho do técnico do Chelsea?
Eu concordo que o amarelo do Pochettino está de bom tamanho, até porque eu ainda acho que o Pochettino está devendo na temporada, porque são escolhas que muitas vezes ele faz, de às vezes chutar no gol quando tem muito jogador na frente, aí chuta em cima da marcação, às vezes querer conduzir uma bola que claramente não tem velocidade e acaba fazendo essa escolha. Então, quando ele tem a dinâmica mais rápida, e quando ele faz a jogada pela direita, né, quando ele dá um tapa e faz o cruzamento na área, muitas vezes acaba dando certo. Então ele quase deu... Foi bem, assim, nas chances que o Fortaleza criou no primeiro tempo, ele chegou a participar de muitas, mas é um jogador que precisa apresentar um melhor futebol ainda. O segundo tempo dele foi realmente muito abaixo. É daqueles jogadores que eu citei. Me parece um jogador que não está no melhor preparo físico. Isso não é preparo físico, às vezes não parece estar muito interessado com o jogo. E isso, às vezes, fica muito claro dentro de campo. É um jogador que parece não estar com aquela gana, sabe? Não ter a vontade mesmo de jogar. Então fica aí com o amarelo, porque das vezes que participou do ataque foi bem.
É, Quando a gente falar dos atacantes, a gente falar do Pedro Rocha, mas vamos falar logo do Cauã e do Zé Welison, já.
É. Eu ou o Minhoca agora?
É, porque... Você. Não, eu me perdi. Quem foi o último? Agora
era pra ser eu. Era pra ser eu, porque ele começou com o Augusto.
Não, então vai, Minhoca.
Ou Sacha, sei lá, nem lembro mais. Mas enfim. Cauã, eu gosto muito do Cauã, pra mim. Eu até cheguei a falar um tempo, até uma semana atrás, vai. Era o melhor jogador do Fortaleza na minha avaliação. Só que o Cauã caiu de rendimento. Segundo tempo do Cauã, com falhas assim, grotescas. Poder de marcação do Cauã não é tão bom assim. Tecnicamente, ele tem uma característica de passe muito boa. Eu acho que ele hoje foi muito contido para esses passes. Poderia ter tentado mais vezes, virado mais o jogo. Ele fez uma partida para mim abaixo. Eu vou colocar um laranjinha para o Cauã. O segundo tempo dele, acho que ficou tão nítido que ele caiu de rendimento que foi na hora que o Vojvoda pensou em trazer o Zé Welison. Então, eu boto um laranja.
Iago?
Eu acho que... Eu concordo com o Minhoca. Eu acho que a avaliação dele é laranja. Mas eu acho que ele ficou muito sacrificado por conta da característica do parceiro dele de meio campo. Assim, não ser um cara de marcação tão forte. Então, ele pareceu ter que ficar mais preso para poder dar esse auxílio. E aí, quando ele fica preso, ele perde a melhor característica que ele tem, que é a chegada. De ser o cara do segundo volante que progride com a bola e que deixa para distribuir mais perto dos atacantes. Só que aí acaba que, como ele não é um grande marcador, ele não consegue dar o apoio necessário que o Pedro Augusto dava, e ele deixa de entregar a melhor coisa que ele entrega, que é o passe mais vertical. Então acho que o laranja está bem justo para ele.
E Zé Welison? Entrou, animou, né?
Zé Welison, ele entrou bem, assim, ele entra já meio na fogueira, né? Porque entra já com o time precisando se reconstruir e tal, por conta da expulsão do Escobar. Mas eu acho que ele ajudou na marcação, ajudou a reforçar na marcação. É um cara que tem boa bola aérea, então ajudou os cortes da defesa. E é um apesar de ser um primeiro volante de maior marcação, ele tem uma característica que é muito interessante de arrasto, né? Ele arrasta muito bem a bola, ele leva a bola muito bem para o ataque. Inclusive, tem um contra-ataque que o Fortaleza consegue conectar, acho que perto dos 40 minutos, que ele arrasta a bola quase até a intermediária do Trinidense, quando ele abre no Pedro Rocha, e aí a jogada acaba não indo para frente. Então, assim... Eu coloco o Zé Welison com, eu acho que um amarelo, assim, bem... Aqueles amarelos bem justos, assim. É um cara que entrou, participou, não fez uma grande partida, mas ajudou enquanto esteve em campo. Tanto que, assim, foi melhor do que quem estava na vaga dele.
É, concordo. A entrada dele melhorou bem o Fortaleza. Sim, mas não a ponto de ser verde e tal. Né? Mas foi uma entrada que equilibrou.
E completando os jogadores do meio de campo, Minhoca, o Hércules, que entrou também no final ali.
O Hércules, para mim, foi o melhor jogador que veio do banco do Fortaleza. Ele ganhou de uma disputa aérea. Ele perdeu até uma disputa aérea, que foi uma jogada no segundo palco, que foi perigosa. Só que antes da bola ser batida, eu vi que ele já estava cercado por três jogadores do Trinidense. Foi um erro ali de posicionamento do Fortaleza, isso que eu venho citando. É uma questão muito mais do treinador e até mesmo ali dos jogadores da zaga começarem a dizer, tem um rapaz aqui, nosso, que tá com três jogadores. E aí ele não conseguiu tirar, mas teve um outro que ele tirou, foi uma bola perigosa, ele ganhou muita bola no meio de campo, conseguiu ser uma válvula de escape, ele passou mais segurança, sabe, quando a bola chegava, travava, ganhava disputa. Apesar do pouco tempo dentro de campo, eu acho que ele, não sei se foi a primeira troca ou foi a segunda troca, mas eu vou colocar um verdezinho musgo para ele. Ó. Eu gostei muito da entrada dele. Eu acho que ele melhorou o Fortaleza para essa coisa do contra-ataque. Para mim, ele foi bem.
Thiago, concorda?
Eu acho que ele foi, assim, das boas trocas. Eu também gostei da entrada do Pedro Rocha. E aí a gente vai comentar mais para frente. E acho que o Hércules ele vai ajudar muito esse time do Fortaleza quando ele conseguir adquirir o ritmo pleno de jogo, porque eu não vejo nenhum dos volantes do Fortaleza fazer o que ele faz com a qualidade que ele faz. É um cara que ajuda muito na articulação, que tem marcação forte, que tem bom passe e que não tem medo de arriscar. É um cara que arrasta a bola, então Eu acho que essa intensidade que ele dá ao time é algo muito importante. Então, acho que quando ele estiver em condição plena, provavelmente isso vai ajudar bastante o Vojvoda a ver um Fortaleza melhor do que o que ele tem visto hoje. Eu não sei se eu colocaria verde musgo para ele. Eu acho que, antes de Minhoca falar, eu daria um amarelo pelo tempo de jogo. Mas vou concordar com ele. E aí vou ver se a gente deixa um pouco mais colorido esse mapinha também, porque tem muita gente laranja, muita gente amarela.
É, tem que ter um pódio aí, né? Pelo menos uns três verdinhos aí para a gente formar um pódio daqui a pouco. É, a gente pulou o Pacheco, né? Era para ter falado antes. Então, antes dos atacantes, Iago, fala do Pacheco.
O Pacheco, ele joga muito pouco, né? Porque, assim, ele entra meio que para recompor a defesa. Tava poupado, né? Pra, já pensando na decisão do Campeonato Cearense, foi poupado. Entra para cobrir o buraco que o Escobar deixa quando é expulso. E é aquela assim, eu raramente vou chegar e vou dizer assim que o Pacheco fez uma partida soberba ou fez uma partida assim muito abaixo. Ele é um jogador que desde os tempos de Ceará, eu acho ele que assim, quase que como um termômetro. Ele sempre está lá assim, numa temperatura muito ajustada. Ele sempre faz jogos muito honestos. Então, assim, só para não deixar ele sem nota, porque jogou pouco tempo, acho que um amarelo caberia muito bem para ele.
E aí, meu? Amarelinho tá de tamanho.
Ele teve duas jogadas de contra-ataque Fortaleza, que ele sai lá da defesa, passa ali por trás. Acho que é até na jogada do gol do Fortaleza, segundo gol. Que ele vem, aí ele meio que chama um pouco a atenção da defesa do Trindidense. Com isso, o Pedro Rocha faz essa jogada puxando mais para o meio e encontra o Pikachu livre para fazer o 2-0. Então, acho que a entrada dele foi bem mais um amarelo, né? Nada também a ponto de ser tão exaltado.
Vamos para o ataque, começando com o Galhardo. Vamos com o Galhardo, que fez o gol, né? Primeiro gol. Mesmo assim, a torcida ainda pega no pé, né? Mas, pelo menos, a galera achou que ele correu mais hoje. Pelo menos, foi alguns comentários que eu vi de torcedores.
Tem uma coisa, e eu sempre fico... Eu saio com a imagem de advogado do Galhardo. O Galhardo, ele é um jogador que eu entendo perfeitamente, porque aí, é claro, eu não sou torcedor, mas talvez se eu fosse torcedor do Fortaleza, eu ia ficar muito irritado com o Galhardo. Mas eu consigo enxergar no Galhardo um jogador de uma qualidade técnica muito apurada. Isso aí, eu acho que nesse ponto o torcedor há de concordar comigo. Ele tem muita qualidade, né? O gol que ele faz... Ele pega essa bola baixo cruzado no canto, sem chance para o goleiro. Ele tem uma qualidade de passe muito boa. A grande questão é que o Galhardo sempre parece que ele não está muito aí com o jogo. Ele está meio que andando dentro de campo. Às vezes ele não vai dar uma pressão tão alta. E a impressão que eu tenho é que o Galhardo, ele não é que ele esteja desinteressado com o jogo. Porque eu sempre gosto de ver a movimentação, principalmente no estádio. Porque quando vem esse tipo de comentário, fica parecendo que esse cara não está nem aí o jogo inteiro. E não é verdade. Houve vários momentos. Teve um que ele errou um passe, por exemplo. Ele sai lá do ataque, ele volta para tentar recuperar. Acho que até ele recupera uma jogada que ele próprio tinha errado. Então, assim, ele tem esse interesse. Só que muitas vezes dentro de campo ele parece mostrar desinteressado. Então, o Galhardo é um jogador difícil, às vezes, de analisar. Por conta disso, porque ele às vezes não faz uma grande partida, como ele não fez também uma boa partida, mas chegou a colocar uma bola na trave, chegou a dar um passo para o Machuca no primeiro tempo. Tecnicamente, eu não tenho como questionar o Galhardo, mas eu acho que lembra muito o caso do Pochettino, que é um jogador que não sei se é o preparo físico, não sei se tem a ver com a idade, ele está a ponto de parar e ele não tem mais perna suficiente para. Eu não estou nem pedindo um jogador de muita intensidade alta, não. É um jogador de melhor movimentação, sabe? Um jogador mais ligado dentro de campo. Às vezes ele apaga mesmo, assim, num jeito. Então eu vou fazer minha avaliação muito parecida com a que eu fiz a do Pochettino, sabe? Teve ali, fez o gol, participou de jogadas ofensivas, mas oscilou de novo, né? Mostrou uma fragilidade ali de manter uma constância de alto nível. Mas ainda acaba sendo uma melhor opção ali. Né, hoje, dada essa lacuna grande que tem, se um dos zero não jogar, vou botar amarelo para ele.
Iago?
Então, Pedro, Fábio, O que eu vejo do Gallardo é que, assim, ele, por ser um cara que não é desses jogadores mais intensos, voluntariosos, de correria, algo que ele até tentou mostrar um pouco mais quando ele chega em 2022, a gente viu um Gallardo mais intenso, mais brigador, não é o que a gente está vendo hoje. Acho que muito por conta do avanço da idade, já é um jogador que vai fazer 35, está encaminhando para a reta final da carreira. Eu acho que analisar o Gallardo é ver muito quanto ele influencia no jogo, mesmo ele tendo esse ritmo um pouco mais lento, um pouco mais moroso, enquanto em diferença em relação ao resto do time. E aí, assim, quando a gente vê o Gallardo não fazendo gol, não fazendo assistência, não participando de lance de perigo ofensivo, por ele ter esse ritmo de intensidade muito abaixo do que se espera de um time como o Fortaleza do Vojvoda, meio que a torcida cai nessa de dizer: ah, o Gallardo é um cara meio desinteressado. Eu particularmente não vejo isso. Eu acho que isso é muito de estilo de jogador para jogador. Então, acho que dentro do estilo dele, ele fez uma partida ok. Porque ele errou, tomou algumas decisões erradas. Por exemplo, para mim, tem um contra-ataque no segundo tempo que é muito emblemático, que ele recebe a bola na grande área, ele segura a bola, ele demora a fazer o toque, e aí quando ele vai tocar para o Pedro Rocha, que entrava completamente livre, ele só faz o toque depois que a defesa já chegou para desviar. Então, assim, essa tomada de decisão mais lenta, com a queda de intensidade que ele promove quando ele entra no time, eu acho que faz um pouco de diferença na avaliação. Só que eu acho que quando ele participou bem. Então, eu acho que para a gente tentar equacionar essas duas questões da baixa intensidade com a influência dele no jogo hoje, eu acho que fica justo um amarelo, porque foi um cara que fez o gol que abriu o caminho para a vitória, foi um cara que deu passe, deixou o Machuca na cara do gol que poderia ter feito, mas também errou muito, especialmente no segundo tempo. Então, eu acho que ele vai de um primeiro tempo que seria quase um verde musgo para um cara que é um amarelo quase laranja no segundo tempo. E aí a gente tenta buscar a justa medida, fica como um amarelo mesmo.
Continua aí, Iago, com o Machuca aí para completar os titulares.
O Machuca, para mim, ele foi o melhor jogador do Fortaleza no setor ofensivo. Foi um cara que parece ter sido a opção que melhor entendeu o jogo contra o Trinidense. Porque o que era justamente as características dele que o jogo pedia. Um cara de muita movimentação, de muita velocidade para preencher os espaços e aproveitar os contra-ataques para tentar matar o jogo. O problema do Machuca, e aí é um problema que vem meio que assombrando ele desde que ele chegou ao Fortaleza, especialmente porque muita gente, quando vê o Machuca em campo, vê a quantidade de dinheiro que o Fortaleza investiu para tê-lo, é a falta de qualidade na finalização. O Machuca não é um jogador que finaliza bem. Ele participa do jogo, ele é voluntarioso, ele ajuda na marcação se necessário. É um cara que faz fumaça, especialmente quando joga ali pela esquerda do ataque. Só que não é um cara que tem uma finalização afiada. E aí, por conta disso, ele perde muitas chances. Então, assim, eu acho que o Machuca hoje ele fez uma partida verde. Só que, assim, ele teria um potencial para fazer uma partida muito melhor se ele tivesse convertido as chances claras que ele teve durante a partida. Ele teve duas boas chances, ele poderia ter... Se ele tivesse convertido, o jogo para o Fortaleza seria completamente outro no segundo tempo, que ganhando por 2 ou 3 a 0. O Trinidense, eu acho que ia voltar meio que em banho-maria, porque seria muito difícil buscar uma desvantagem tão grande no segundo tempo. Então, eu acho que é um pouco determinante também essa falha dele na finalização na partida de hoje. Mas, dentro do que ele participou e dentro do que ele proporcionou, por ter sido o cara que melhor entendeu o jogo no setor ofensivo, eu acho que não dá para dar uma nota menor do que verde musgo para ele, não.
Ele também gostou, Mioca, da atuação do Machuca?
Gostei. Concordo. O setor ofensivo, ele entendeu muito essa maneira de jogar, né? Ir para cima. Às vezes o pessoal fala muito que ele tem essa coisa do jogador muito individualista, mas às vezes precisa mesmo, sabe? Eu acho que ele ainda está entendendo um pouco a sistemática. É um jogador ainda muito novo e tudo mais, tem esse peso de ter sido um valor muito alto para tê-lo. E eu diria que foram três chances, né? Porque tem essa chance que ele recebe do Gallardo, tem a chance que ele recebe do João Ricardo em que ele ganha na velocidade, e tem uma que é no começo do segundo tempo, em que ele pega e tem até um bom ângulo e tal para bater, mas chuta para fora, chuta na rede do lado de fora. Então foram três boas chances que poderia ter dado um verde mais forte, né? Esse verde aí principal. Por ter perdido os gols, fica esse verde musgo aí.
E para completar, tem o Pedro Rocha, né? Que entrou, deu uma assistência, né? Acho que foi dele, não? A assistência do segundo gol.
Foi. É, o Pedro Rocha, ele entrou, conseguiu entender, tipo, jogadas que caíram ali do lado esquerdo. Ele gastou o tempo, aquela coisa, né? Tava 1-0, gastou o tempo, e na jogada, que ele acabou fazendo a jogada ali, né? Depois ele ficou só como referência. Entrou bem, assim, né? Acho que o Pedro Rocha tem que entrar mais causando mesmo. Ele não tem... Na soma geral da temporada tá mal. Mas vou colocar um amarelo aí para ele também, assim. Participou, deu assistência, mas também nada de muitos elogios, assim. Coloca ali aquela nota 6. Amarelo.
E aí, Iago, fechando aí o jogador.
Eu acho o Pedro Rocha, o ano dele, um negócio meio engraçado. Porque, assim, se você analisa desempenho em campo, ele não tem feito um bom ano. Só que se você analisa números, é um negócio assim impressionante, porque é um jogador que tem baixa minutagem em relação ao elenco do Fortaleza completo, e é o cara que mais deu assistência no ano. Tem 4 assistências com a de hoje. Então, assim, ele tem sido muito importante na fase ofensiva do Fortaleza, que é um time que tem sofrido para fazer gols. Só que, assim, ele não contribui tanto quanto deveria contribuir em campo. E aí eu entendo que é a questão da lesão, ele ainda está voltando, readquirindo o ritmo, demora um pouco para voltar a ser o que era, para ter a confiança que tinha, depois de ter passado tanto tempo lesionado com o joelho, mas eu acho que fica essa curiosidade, assim, é um cara que contribui muito com a assistência e não tem jogado tão bem. Então, super concordo com o Minhoca, acho que realmente o amarelo está muito justo para ele, mas eu deixo só essa provocação de ser um cara que não tem desempenhado bem, mas tem ajudado muito com a assistência.
É isso.
Bom, antes do pódio, nota para Juan Pablo Vojvoda, que botou o time reserva quase todo, mas levou os titulares, né? Diferentemente do Renato Gaúcho lá no Grêmio, que deixou os titulares treinando, descansando, o Vojvoda levou os caras, né? É um desgaste, né? Não entraram em campo, mas alguns entraram, né? O Hércules, o Zé Welison.
Isso.
Como analisar essa atuação?
Eu acho que o Vojvoda às vezes demora demais para ler o jogo ali. Teve um momento que deu 12 minutos, eu falei, tem que trocar agora. E aí, às vezes, ele vai lá, troca uma ideia com o auxiliar. Eu acho que ele tem que ser mais rápido quanto a isso. Porque assim, tá algo tão costumeiro, às vezes, o time voltar do segundo tempo sem jogar bem, que às vezes a troca tem que ser bem mais rápida, entendeu? Não é gastar tempo, não. Tipo, ó, começamos a perder bola aqui no meio de campo. Então o Pikachu estava mal, o Cauã estava mal e tal. Então eu acho que ele demorou a fazer essa troca. Eu vou colocar aí É porque teve a vitória, né? Eu acho que até ele escolheu peças bem, certo? Mas acho que eu não teria tirado o Machuca logo tão rápido, sabe? Eu teria mantido o Machuca mais tempo. Eu vou colocar um amarelo para o Vojvoda, vai. É porque eu estava pensando no laranja. Mas acabou dando certo as trocas, os jogadores que entraram bem, ficou amarelo.
E aí, assina embaixo, Iago?
Assino. Eu acho que foi uma partida assim, bem ok do Vojvoda. Dentro da proposta que ele tinha de poupar os titulares e tentar sair em vantagem no primeiro tempo, ele conseguiu, mesmo o time não sendo nada daquilo que a gente se imaginasse, especialmente quando um adversário mais frágil. E no segundo tempo ele conseguiu, apesar da demora, e aí isso eu concordo que tem sido um problema quase que crônico do Vojvoda desde o ano passado e continua nesse ano, que é a demora para mexer. É um cara que, assim, o time está precisando de um gás novo, precisando de novas opções, e ele demora muito a enxergar, ou não sei se é enxergar, a ter o ímpeto de fazer a mudança. Mas, assim, as mudanças que ele fez funcionaram, então acho que o amarelo está justo.
Bom, agora nossas medalhinhas, né? Medalha de ouro, de prata e bronze. Obviamente, só jogadores que tiveram um verdinho ali, né? Podem ter essa medalha. Tem o João Ricardo, o Kusevich, o Machuca e o Hércules. E aí? Só tem 3 medalhas, meu. Para 4 jogadores.
Machuca com a de ouro, João Ricardo com a de prata, Kusevic com a de bronze. E aí, menção honrosa aí ao Hércules. Não, aí o Iago pode opinar aí.
Mas eu acho que é isso mesmo também. Eu acho que o Machuca ele foi muito importante no ataque, foi o cara que melhor entendeu o jogo. Kusevic foi muito seguro. E o João Ricardo, quando foi acionado, assim, foi praticamente perfeito na função dele de ser o cara de proteger a meta. Então, acho que tá justo a distribuição de medalha assim. E o Hércules, como jogou menos tempo, acho que fica menos... Ficaria injusto se a gente tirasse a medalha de um dos caras que jogou mais tempo, né?
Também é meio preocupante que de todos os jogadores considerados reservas do Fortaleza, o único que teve uma situação considerada boa foi o Machuca, um jogador só. Tá meio preocupante isso. Os caras tiveram a chance e só um conseguiu ser aceitável.
Eu acho que, assim, tem jogadores que, para mim, eu acho que foram mal hoje, mas que na suma geral também. O Cauã, por exemplo, é um jogador que eu acho que tá bem, assim. Acho que o caso ali do Brits, eu acho que dá para melhorar. Questão muito mais do comportamento em campo. Pikachu também é um jogador que entrega muito, dá para assim, agora a questão é o Pedro Augusto, é o Cardona, sabe, assim, jogadores que têm essa dificuldade, muitas vezes, de manter um nível melhor.
Machuca nem entrou, não foi no primeiro jogo contra o Ceará, aqui depois dessa atuação aí, dessa medalha, hoje ele se credencia aí a entrar no time, nem que seja ali mais para frente.
Disputa com o Moisés. Mas por enquanto ainda mantém o Moisés, até porque o Moisés é mais goleador, né?
E o Marinho não foi titular nem no final de semana, nem hoje, né?
Ele entrou no segundo tempo, entrou muito bem, mas talvez possa ser um indício de que possa ser titular. Mas enfim, acho que foi culpado.
Hoje, por exemplo, acho que tinha vaga para ter jogado.
Também
pelo menos no segundo tempo. Acho que com a partida tão ruim do Pikachu e com espaço para jogar, eu acho que cabia ter colocado o Marinho para tentar explorar e ser uma das válvulas de contra-ataque.
Então, é isso, passar da régua, né? O Iago lembrou aqui que a CBF divulgou a tabela detalhada da Série A. Né?
Eu tenho aqui a da...
1h da manhã saiu o documento.
Deixa eu mandar aqui no privado aqui. Essa aí que tá no link... Viu, Pedro? É da Série A. E aí tem da Copa do Nordeste também saiu. Copa do Nordeste também saiu.
Opa, importante.
E aí a gente dá uma olhadinha aí.
Na Série A, o jogo que vai abrir, dois jogos vão abrir, né? Que é Inter e Bahia, no Beira-Rio, às 18h30 do sábado, dia 13. E aí tem aquele joguinho que só vê quem é torcedor, né? Que é Criciúma e Juventude.
Ah, mas esse aí para quem briga contra rebaixamento é fundamental ver, pô.
Não, é a primeira rodada, a galera não vai nem ir.
Não, mas nessas horas...
Só nesse jogo, quem tem jogador, ou quem apostou no jogo, ou quem tem jogador no Cartola, vai, cara, não, agora eu vou... Ainda tem Inter e Bahia, pô. No mesmo horário, enfim. O Fortaleza também estreia no sábado, né? Às 9 horas no Morumbis contra o São Paulo. São Paulo e Thiago Minhoca.
Verdade. Era
com o coração dividido.
E aí, deixa eu ver aqui, Fluminense Bragantino. Dos jogos que eu tinha colocado aqui, eu botei Inter e Bahia, Vasco e Grêmio poderia ser aí, mas colocado no domingo. Corinthians e Atlético Mineiro acabou ficando para o domingo também. E Criciúma e Juventude, ou seja, acabei acertando. Porque eu fiz uma prévia antes de soltar. A minha dúvida era saber se ia ter esse jogo da primeira rodada adiado do Cuiabá ou do Fortaleza, mas deixaram aí a primeira rodada sem jogos adiados, né? O que vai ter a partir da segunda rodada, que aí pode até descer aí a imagem, só para mostrar que na segunda rodada vai ter jogo do Cuiabá adiado, porque eles precisam jogar a Copa Verde. Hoje já teve o jogo de ida entre Paysandu e Remo, o Cuiabá precisa pagar o jogo dele lá contra o Vila Nova, né, que passou? O Vila Nova, né? Que eliminou o Goiás, né? Acho que é Cuiabá e Vila Nova. Então, Cuiabá e Vitória na segunda rodada. Jogo que foi adiado. E o jogo do Fortaleza contra o Altos vai ficar alocado aí na terceira rodada. Se descer um pouquinho mais, dá para ver que o jogo do Fortaleza na terceira rodada também não vai acontecer. Criciúma e Fortaleza no Heriberto Rios, porque nesse final de semana o Fortaleza vai enfrentar o Altos, que aí é o outro link lá, que aí o Pedro pode clicar lá para ver, né? As datas.
Só para completar, né? Os nordestinos, Vitória estreia no domingo, dia 14, contra o Palmeiras, campeão da Série A, contra o da Série B, às 6h30, fechando a rodada.
Isso. E aí agora... a tabela detalhada, né? Na terça-feira, CRB. E o seu belo, Fábio.
Vai com reserva nesse jogo aí. Sério que vai abrir mão.
Vai abrir mão mesmo. Rapaz, lutou tanto
pela final do Paraibano.
Pô, a torcida ofendeu a torcida do Vitória aí. Fez tudo aquilo pra quê, pô? Só pra jogar pra lá, jogar pra cima depois.
Eu também acho errado, porque é um jogo só, pô, dá pra surpreender o CRB, pode empatar e ganhar nos pênaltis.
A meta do Belo é ajudar o Pipico, rapaz.
É, Pipico, seu primeiro título vai acontecer.
Então, terça-feira, dia 9 de abril. Cara, a gente tá... Que dia é hoje? Hoje é dia 6.
Agora 4.
A gente tá no dia 4. Daqui a 5 dias vai ter um jogo. Menos de 5 dias, né? A gente vai ter um jogo entre CRB e Botafogo só agora, da quarta pra quinta de madrugada, que a gente tá descobrindo que vai ter um jogo terça-feira já entre CRB e Botafogo. Vai ter jogo no final de semana,
Botafogo? Botafogo joga sábado, a final em Souza, no Sertão, que é longe para...
E o CRB enfrenta o Asa, né? O CRB enfrenta o Asa também pelo título, né? Alagoano, né?
Sábado.
É bizarro. Era para ter soltado isso bem antes. Bahia e Náutico, 9h30, dia 10 de abril, jogo da TV, né? Que vai ser exibido. Tal qual o Sport Ceará também, no mesmo horário. Os dois duelos aí mais pesados dessas quartas de final. E aí, como eu estava citando, o Fortaleza não tem como jogar no meio de semana, porque vai enfrentar o Potosí no dia 10 de abril, né? Na próxima quarta-feira. Então esse jogo foi para o sábado, 7h30. E aí vai ficar, ó, esse dia 24. Deixa eu até olhar aqui na data, aqui, como é que tá aqui, para organizar essa coisa do calendário das semifinais. Dia 24, não vai ter nada. É realmente a data que estava disponibilizada para a semifinal, inicialmente. Só que caso o Fortaleza passando do Altos, então quem passar de Sport e Ceará vai ter que esperar aí, né, saber se der Fortaleza. Se der Fortaleza, não vai acontecer, porque é o jogo contra o Boca Juniors na Arena Castelão, o dia 24 de abril. Aliás, dia 25, vai ser uma quinta-feira, se eu não me engano. Então aí possivelmente eles devem adiar o jogo da Série A, e aí o vencedor de Sport e Ceará, quem passar, vai ficar na espera aí até acontecer. Lembrando que as finais, como está aí na tabela, né? 5 e 9 de junho, que é data FIFA. E aí, enquanto não parar de jogar, a gente vai ter ainda essa Copa do Nordeste rolando em meio à data FIFA.
Muito bem. Vamos embora?
Vamos.
E ela falou, não, vamos fazer só 40 minutos, 1h40.
Aliás, deixa eu só aproveitar esse finalzinho, né? A gente teve uma perda muito significativa aqui na rádio, enfim, na imprensa, né, cearense. Alan Neto, que comandava o Trem Bala, enfim, todo mundo conhecia, né, pelo sucesso que foi. Um cara que fez tanto assim pelo rádio, pelo jornalismo de uma maneira geral, pela sua maneira até debochada, provocadora muitas vezes. E foi um baque hoje muito grande, porque a gente trabalhava diretamente com ele, assim, mesmo eu não fazendo um programa específico, mas sempre me esbarrei com ele, e vai deixar muito assim, né? Ele entregou muito no geral. Hoje foi difícil a gente fazer a transmissão da rádio, porque sabe aquela coisa de você meio que aqui concentrado com o jogo, aí depois você lembrava, sabe, assim, é sempre difícil meio que superar isso, mas a gente tem uma equipe muito boa. E dedicar também essa live, né, para todos os familiares. Amanhã vai ter o velório e depois, só para a família, o sepultamento. Então, dedicar muito esse trabalho, né, que a gente faz também com tantas pessoas competentes, não só daqui do estado, mas, né, de várias áreas, né, especificamente. Ele era um dos pilares aqui do jornalismo cearense, não só esportivo, mas de uma maneira geral, né, que ele não só cobria só esportes. Então, fica aqui o registro.
Boa, Minhoca, muito bem, bem lembrado aí o Alan Neto, né, que faleceu hoje lá em Fortaleza. É, força aí para a família nesse momento. É, vamos indo, galera. Vocês querem completar mais alguma coisa?
Não, não.
Mais algum tópico? Era isso. É isso, então, valeu para quem acompanhou, valeu o Pedro Alves aí que esteve nos trabalhos técnicos, o Rodrigão Carvalho mandou uma mensagem aqui, aí mandando um abraço para a gente. Guerreiros da madrugada, quase 2 da manhã, hein?
Isso.
Passou rápido, viu?
Rodrigo, me esqueça amanhã. É amanhã ele vai me mandar mensagem. Minhoca, live de tarde. Aí. Acaba comigo.
Valeu, Iagão, pela presença. Tamo junto, Minhoca. Enfim, grande abraço. Valeu para quem acompanhou. Valeu, Pedro Alves, aí nos trabalhos técnicos. E até qualquer hora, né? Qualquer hora aí. Certamente amanhã deve ter NE primeira edição. Enfim, a gente se encontra por aí. Valeu. Tchau.